Preâmbulo. A maresia, cheiro vivo de sargaço ruminado, sempre me trará de regresso à casa que eu sei não estará mais no mesmo lugar que deixei certo dia de repente. Ser uma ponte, um corpo Brasil em terra Angola, uma carne África temperada América Latina, ser um interstício, a esquina, a encruzilhada, caminhar fronteira, equilibrar corda bamba, alinhavar as bordas do Atlântico. Luanda, primeira ida para jamais esquecer o caminho de volta.
Ser linha, ave, máquina do tempo. Voltar aonde nunca se foi. Viver diáspora e roçar África nas solas dos pés. Nesse segundo episódio da série Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, nos entrançamos nos caminhos da andarilha Deiziane Barbosa, pelas ruas, mercados e praias de Luanda. A escritora, arte educadora, editora artesanal e artista visual filha do Recôncavo, foi nessa viagem levada e encontrada por Teresa. Teresa é a entidade metáfora ponte que surge manifestada em tantas mulheres nos lugares por onde Deiziane Barbosa anda. Letícia Catete, uma das pesquisadoras e roteiristas do De Hoje a Oito, entrevistou a autora sobre a sua viagem e as suas crônicas a Luanda, texto em processo escrito a partir dessa experiência.
Estava lembrando da última vez que você teve com a gente no programa, que foi no nosso programa de número 14, que foi ao ar dia 17 de janeiro de 2019. E aí, na ocasião, você tinha vindo de uma viagem para o México, né, para a Feira do Livro de Guadalajara, a Feira Internacional, onde você foi representar o Recôncavo, né, nesse evento super importante, que você conversou com a Andressa um pouco sobre como que foi lá e suas andanças. E a gente vem agora conversar com você sobre uma outra viagem que você fez, não muito tempo depois, né? Só que em outra direção, atravessando o Oceano Atlântico para aportar em Luanda. E aí que dessa viagem, entre outras coisas, veio, né, vieram as suas crônicas a Luanda, que foram lançadas ano passado, né, na quinta edição da publicação de arte independente Gravidade, né? Para começar, eu queria saber assim um pouco sobre esse preâmbulo, né? Ou seja, como surgiu essa viagem, como é que foram os seus preparativos, as suas expectativas, tudo mais antes de partir.
Agradeço também, né, o convite. É uma alegria estar participando dessa segunda vez, né, participando com vocês no Dia G8. Sim, como você comentou, essas viagens, elas aconteceram com intervalo de quase um ano, pouco menos de um ano, talvez. E eu fui para Luanda através do projeto Lusofônicas, Rede Literária entre Bahia e Angola, que foi um projeto contemplado no edital de mobilidade artística e cultural. Fui a Luanda, né, acompanhada de duas outras artistas pesquisadoras, que foi Adriana Gabriela e Manuela Barbosa. E a gente foi nessa expectativa de propor difusão literária, né, da Bahia. Difusão literária feita na Bahia. E aí a nossa intenção, nosso objetivo lá no Centro Cultural Brasil-Angola foi desenvolver algumas atividades relacionadas a não só literatura, mas sempre dialogando com outras linguagens artísticas, né? A gente fez 5 dias de vivência lá, atividades voltadas para todos os públicos, todas as idades e tal, e atividades sempre voltadas a essa literatura produzida, estudada, pesquisada no Brasil, né? Essas narrativas dessa diáspora, né? E, enfim, uma diversidade, assim, desde uma pesquisa de Manuela, a partir da obra de Conceição Evaristo, até as produções que Gabriela e eu estávamos desenvolvendo, né, produções em livro de artista, essa literatura circulando nesse circuito independente, né, produção de livro de artista, como também atividades que tratava de um corpo, palavra, de um corpo que escreve, né, então ia também ações de dança, ações teatrais. Fomos nessa expectativa de desenvolver essa atividade, mas para além da expectativa da atividade em si, né? Apenas, né? Fazer uma travessia dessas, assim, mexeu muito, assim, com nossas expectativas, o preparativo todo, né? E, enfim, eu lembro que foi um período de final de setembro, início de outubro, e aí aquele processo de... Primeiro, o impacto, né, de fazer uma travessia noturna. Eu ficava, assim, fervilhando desde o início da viagem, né, fazer essa travessia noturna. 8 ou 9 horas, meu Deus, de voo. Tudo isso começou a me inquietar desde o processo. Saímos de São Paulo, assim, por volta das 18 horas, naquele avião enorme. Nunca tinha voado num avião tão grande, né, comportando tantos passageiros e tal. E fui entre Manuela e Adriana Gabriela, assim, cada uma segurando numa mão, assim, porque foi aquela tensão de tantas horas de voo, tantas horas ininterruptas, e sobrevoar o Atlântico no escuro, sabe? Essa sensação, essas imagens, né, essas informações começaram a me povoar daí.
A tontura do tempo. Não sei se voltar para casa, se voltar para procurar a casa que deixei para trás, ou se o baque de uma memória esfacelada recobrando-se, ou ainda, não sei se o giro em direção ao contrário, ida ao encontro do sol ainda vindo, ida tão ligeira que adianta o sol em 4 horas de relógio latente, ou ainda não saberei as reais causas. Arrisco no tempo, seja ele cronológico, seja ele de memórias agitadas, feito lodo assentada ao fundo de um navio roçando esponja em mar aberto. A tontura do tempo. É que voltar de encontro ao sol 10 mil metros acima de uma líquida epiderme, quilômetros vencidos no pulsar de um suspiro, voar para casa ligeiro demais que a cabeça entenda tempo. A tontura. Voltar anti-horário, revira os ponteiros. Na penumbra de uma nave rasgando nuvens condensadas de Atlântico, sem saber ao certo o eixo. Latitude e longitude no completo breu. Germinou dos pés ao tronco, braços, pescoço, um formigamento, esquecimento de sangue, tudo rápido demais. A pupila se apagando, se apagando, se apagando. Até que o primeiro vazio. A tontura. Cochilei a exata espessura de um portal invisível que tornava aquele o dia mais comprido dos meus últimos séculos. Levando a Bahia no corpo, voava ao encontro de África. Não é todo dia que se faz uma rota retorno e se escapa ilesa. Não é todo dia que o tempo se dobra ao avesso completamente anestesiado. Então mergulhei vertigem, transbordando a boca da garganta seca. O risco de espalhar-me ao chão, tão acima do chão, tão acima do chão, tão acima, dentro do escuro, primeiro apagão. Dentro do escuro, segundo, terceiro, respirei o mais fundo que pude. Segurei um braço estendido à frente. Um homem olhou o suor reluzir em minha testa e disse: é assim mesmo. Não é todo dia que se atravessa o caminho do tempo. Um homem já calejado daquilo me disse: o mar é grande, só não é infinito. Aprumei o corpo novamente nos ares. Era preciso sustentar de pé para saber o chão que Angola tem. E quando enfim pousei, Pulsei o arrepio naquele caos, boniteza, pulsação, intensidade, paradoxo. Na incógnita que ainda agora me são aqueles olhos agudos de Luanda.
As escritas dessas crônicas, né, foram se dando daí, desse processo, né, foram se dando de uma maneira muito natural, muito corporal também, né, foram se escrevendo, mas eu não consegui escrever nada disso, não consegui escrever nada disso, enquanto eu atravessava, enquanto eu cheguei lá, foi uma coisa assim tão intensa, né, de pisar naquele solo, de ver aquela gente, de todos esses encontros que eu narro aí nas crônicas, né, foi uma coisa tão intensa, tão eletrizante, febril, sabe, que eu não consegui. Eu levei livro, eu levei caderno, eu fui naquela ânsia de querer captar cada coisa, mas lá eu não consegui escrever nada disso, eu fiquei só na intensidade de viver mesmo, sabe? De ter contato, de olhar, de conversar com as pessoas, né? De ouvir sons, sentir os cheiros, tentando captar tudo aquilo, mas ao mesmo tempo aquela sensação de sonho, sabe? Aquela sensação de... Eu tô aqui, a gente ficava muito assim, sabe? A gente olhava uma para outra assim, a gente tá aqui mesmo, sabe? Muito, muito emocionante. Foi muito emocionante nesse sentido, né? De perceber as familiaridades todas, traz uma saudade, assim, até hoje, dessa. A emoção de pousar, sabe? Naquele alvorecer, assim, a gente pousar. A gente não conseguiu enxergar nada desse percurso, estávamos na fileira do meio, assim. Aí quando a gente estava perto de pousar, tinha umas poltronas vagas, assim, perto de uma janela. Aí a gente correu para ver um pouco, assim, a cidade, né, de cima. E muito emocionante isso também. Estranha, porque nunca, nenhum contato. Tínhamos contato com o pessoal do Centro Cultural, né? E aí duas pessoas ficaram responsáveis de ir lá buscar a gente, orientar, direcionar para o lugar onde a gente ia ficar. Mas até então, assim, aquela coisa muito... Naquele susto, né? Mas, enfim, foi essa expectativa, né, de poder levar um pouco dessas narrativas, dessas literaturas produzidas aqui, especialmente, aí eu falo que mais uma vez eu fui representando essa Bahia, que é recôncavo, né, para os lugares para onde eu tenho ido para falar dessa literatura, eu sempre friso muito, né, o recôncavo, porque é uma literatura brasileira, mas é uma literatura baiana, e é, sobretudo, uma literatura feita no recôncavo, né? Tem suas peculiaridades, assim, eu sempre friso esse lugar.
2. Vejo gente lá de casa quando miro esses rostos. Vejo minha tia, olho minha avó, saúdo minha prima, chamo minha mãe, sorrio a minha irmã, cuido minha filha que ainda nem tenho. Intuir os reencontros não me livra de qualquer surpresa. Vejo gente da minha família mais distante. Não fosse eu tão acanhada, puxaria prosa com estas antigas conhecidas aqui mesmo, antes de cruzar as ruas, sumir nas esquinas. Antes que nos perdêssemos irremediavelmente de vista, ouviria sua língua misturada. E embalar-me em suas histórias me ajudaria a reescrever alguns trechos da minha. Passar a limpo, rasurar, passar a limpo, revisar, refazer palimpsesto, remendar guardados memórias ancestralidades. Até que distinguíssemos num pano de retalho nossa multibiografia. Olhar Luanda nos olhos, ainda que de relance, ler as entrelinhas e compreender que aquela cidade, mulher tão jovem, tão ancestral, é sinônimo da resistência. A força de suas filhas se anuncia desde longe, nos aguça a necessidade de também cuidar dos seus, nossos afetos. Oferecer acolhida, ouvidos, cambiar forças para cravar espaços e respeito, alçar alturas. Deu para sentir que ser mulher em Luanda também não é fácil. E até lá, significou alimentar um levante poético, teimoso, efervescente e que não cessará tão facilmente.
Foram esses 10 dias rapidíssimos, mas muito intensos. A gente fez contatos, assim, fizemos contatos muito, muito bons, assim, até hoje temos alguns diálogos, né, com moças de lá. É, eu encontrei uma Teresa, né, foi assim, foi incrível, encontrei uma Teresa, assim, indo participar da atividade que eu estava propondo. O nome da atividade, Levantes Poéticos, Teresas Tecem Teresas, né, Teresa acorda, feita com um remendo, né, e aí ela foi a primeira a chegar. A gente estava ajeitando a sala e tal, aí eu cheguei, saí um momento, e quando eu voltei, ela estava lá sentada, eu, oi, tudo bem? Como é seu nome? Bem-vinda. Ela, Teresa. Eu eu fiquei assim, eu não acredito.
3. Levantes Poéticos, tercer Teresa como os sonhos de Luanda. Teresa é uma corda feita de atamento de panos, utilizada em fugas, busca por liberdades. No quarto dia, chamei mulheres para tecerem comigo uma rede feita de sonhos. A primeira a chegar foi uma moça elegante, de olhos silenciosos e atentos. Perguntei o seu nome, ao que me respondeu e sorriu. Teresa. Não acredito, gargalhei. Ela apenas sorriu sem muitas explicações a dar, como quem já guardava pacientemente aquele segredo. Teresa cultiva sonhos joviais, poéticos, maduros. Andar de metrô, ter uma casa, dançar à luz de velas, ouvir o mar, estar mais comigo mesma, conhecer várias tradições, vencer todos os medos. Suas mãos escreviam letras garrafais no meu antigo lençol de retalhos. Talvez como um jeito de performar a vastidão dos desejos. Talvez como o único modo que ela sabia existir. Sendo gigante.
A gente encontrou pessoas também de outras localidades, né? Conversamos com uma das moças que participou na... das nossas atividades. Ela era da ilha de Cabo Verde, das ilhas de Cabo Verde, da ilha de Boa Vista, em Cabo Verde, e morava na ilha de São Tomé e Príncipe já há um tempo, e ela também trocou essas informações, né, sobre essas outras Áfricas, né, e a gente muito, assim, muito ávida de conhecer mesmo dessa diversidade toda que a gente aqui muitas vezes fica tão alheia, assim. E foi uma troca muito incrível.
Quem participava dessas atividades, como é que era? Eles faziam, tipo, uma chamada aberta? Eram pessoas que já escreviam, não necessariamente? Como é que foi, assim, essa interação? O tipo de troca que vocês tiveram, até com outras pessoas, né? Como é que é? O que você pode contar, assim, do movimento literário independente de lá, assim, suas impressões e tudo mais?
Era a chamada aberta, né? O Centro Cultural fez essa divulgação, e aí as pessoas se inscreviam livremente e tal. E aí a gente percebeu um público bem diverso, assim, né? Pessoas que tinham esse interesse na literatura, algumas escreviam, interesse no sentido de... eram leitoras, mas algumas também, além de serem leitoras, escreviam. Algumas pesquisavam também, e a gente percebeu, assim, a gente percebeu muito uma sede, sabe, delas, de conhecerem um pouco dessa literatura, porque outra coisa também que eu achei muito marcante, as referências de literatura que eles têm lá, quando se fala Brasil, ainda são o cânone, né? Jorge Amado é o nome que mais salta, assim, sabe? Então, ter ido apresentar um pouco dessa diversidade, dessa literatura produzida por mulheres negras no Brasil, na Bahia, foi, assim, um diferencial, sabe? A gente levou livros também. E o que percebemos também, ao apresentar esses livros, né, falar da maneira como eles eram feitos, como circulavam e tudo mais, apresentar, falar um pouco dessa proposta da literatura independente, a gente percebeu que ainda é muito, pelo que esse grupo de pessoas nos passou, né? é muito carente ainda, muito inicial ainda, esse movimento da literatura circulando de modo mais independente, sabe? Dessa coisa do fazer o livro. Um dado que tivemos é que ainda é pouco acessível, né? Os livros lá, os livros ainda são muito caros. Assim como aqui, né? De uma maneira geral, nesse mercado editorial, né? O acesso ao livro é algo ainda muito difícil, né? Foi muito provocante, assim, para eles e elas, né? Ter essa noção dessa possibilidade de fazer o livro de modo independente. Então, a sede da gente foi poder, em outro momento, retornar, talvez, para fazer, estender essas atividades, né? Que a gente, se a gente tivesse um mínimo desse diagnóstico, a gente ia com uma articulação ainda maior para, de repente, propor um intensivo dessa produção de escrita e organizar uma publicação e tudo mais. A gente ficou muito nessa sede de estender esse processo, né? Mas deu para a gente produzir algumas escritas, né? Eu apresentei um vídeo, o Sonho Puído, que eu estava produzindo meses antes, correndo para produzir, terminar de editar. E lá foi onde, efetivamente, eu fiz a primeira exibição, né? E que também foi, causou, assim, aquele frisson delas também, né? Das mulheres que estavam na atividade, verem essas imagens da gente cá, sabe? Ver essas Áfricas aqui, essas misturas todas daqui. Assim, foi muito impactante, né? Essa troca, esse reencontro também através dessa narrativa visual. Mostrei o Sonho Puído e levei um dos lençóis que eu tinha usado na gravação do vídeo. E a proposta dessa atividade, Levantes Poéticos, era fazer das coisas que eu tinha feito aqui também, né? Com as mulheres, as Marias da Ladeira, em São Félix, que a gente registrasse os sonhos no lençol, né? Produzimos essa escrita, digamos, né, expandida, fora dos suportes tradicionais, né? Mas a gente ficou querendo muito propor essa atividade de um livro coletivo, né? Uma narrativa, uma publicação com tiragem e tudo mais, mas fica ainda para a intenção das próximas vidas, né? A gente ainda não desistiu, não.
Eu queria saber como é que tá, assim, o que que elas têm dito, o que que elas já têm feito depois desse encontro, se você tem notícias.
Tereza, eu tô mantendo um contato com ela, inclusive, que ela vai participar de uma atividade comigo daqui a uns dias aí. A gente vai fazer essa conexão para conversar justamente, né, sobre esses devires de escritas e tudo mais. E Tereza também participa na coletânea Narrativas Insubmissas, né, que foi publicado recentemente pela Andarilha Edições, através do Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras. Ela mandou a gente fez uma convocatória a autoras negras, né, justamente nesse período do início da pandemia, e mandou lançou uma convocatória. A Tereza mandou uma crônica, né, lá de Luanda.
Queria perguntar, assim, agora que a gente entrou no assunto, né, da crônica, que você tem, assim, você costuma trabalhar, né, na sua escrita, essa questão da não delimitação dos gêneros literários, né? Ou, enfim, que você chamou já de contaminação dos gêneros literários. E aí, realmente, assim, com esse título, né, Crônicas à Luanda, a gente vem esperando uma concepção de crônica muito baseada na prosa, né? E o que a gente encontra é poesia, sei lá, relato de viagem. Queria saber um pouco mais, você falou que não conseguiu escrever lá, né? Eu tinha imaginado que tinha sido um processo de, enfim, diário de viagem, algo assim. Mas como que foi, essa elaboração desses escritos, né? Depois, assim, depois que você voltou, enfim, que tipo de registro você fez lá? Como que foi revisitar essa viagem depois que você pisou de volta no chão daqui e conseguiu rememorar e processar as coisas, assim.
É interessante essa coisa da confusão, contaminação dos gêneros. Quando eu decido, assim, brincar com essa ideia de crônica, né, e a Luanda, é também fazer esse trocadilho, né, do Cartas a Tereza, Crônicas a Luanda, mas muito porque... Lá, a única coisa que eu consegui fazer foi criar tópicos do que me instigava, seja o modo de se vestir das mulheres, ou o meio de transporte, ou a presença de baobás em cada esquina. Enfim, eu fui enumerando assim, né, um caderninho, fui enumerando, criando tópicos, mas não consegui efetivamente escrever muito tempo, assim, né? E eu ia muito... registrava também, né? Fazia imagens, registrava, fotografia. E aí, sim, eu tava falando do gênero. A coisa da crônica, eu atribuo muito mais por ser, de fato, essa coisa do cotidiano, né? De captar esse cotidiano, de captar as memórias dessa vivência, muito mais nesse sentido, né? De narrar um cotidiano, do estar ali, de comentar aquele cotidiano a partir dessa vivência, muito mais nesse sentido. Mas aí a questão da forma, de escolher essa forma mais livre, mais desconstruída, assim, é pela o que a linguagem pede mesmo, né? Eu não consegui me elaborar, né, em parágrafos, eu me sentia muito livre para poder experimentar com esses ritmos e experimentar com essas quebras de verso, mas ao mesmo tempo tem coisa muito prosaica ali, né? Então, essa mistura, me senti muito livre nesse sentido, né? E a questão do registro é que é isso, fui fazendo os tópicos, imagens, e, na verdade, acumulando as sensações, né? Não sei como eu consegui, mas fui acumulando as sensações e tentando viver. Teve um momento que eu falei assim, eu não vou conseguir escrever, era muita coisa, era muita informação, todo dia tinha atividade, a gente voltava para casa e a gente ainda tá... A confusão do fuso horário, que lá é 4 horas adiantadas, a gente não tava nem conseguindo ainda equilibrar, né, direito isso. Então, muita coisa, muita sensação no corpo, na cabeça, e aí eu desisti de escrever mesmo, fui só enumerando. Aí, quando eu voltei, a reação de tudo isso, né, foi literalmente uma febre de uma semana, assim. Foi uma viagem muito cansativa, né? Diga-se de passagem. A gente saiu de lá, fomos, né, para o aeroporto, assim, 6 horas de lá. Mas aí o voo, efetivamente, foi só às 11 da noite, eu acho. E aí passamos o dia, a noite, a madrugada na viagem. E o outro dia ainda... Eu sei que, em resumo, a gente foi para o aeroporto às 18 horas de lá. Eu só consegui pisar em casa, de novo, em São Félix, 3 horas da tarde, assim, sabe? Louca, uma viagem muito cansativa. E cheguei em casa, assim, carregada, energizada. Meu filtro de barro espatifou. Foi água pela cozinha, assim, sabe? Eu só fiquei, assim, muito, muito, assim, viajando nessas coisas todas, sabe? Falei, gente... Parei assim em casa, falei, fui em Luanda, assim, fui em Angola, voltei, e agora o que eu sou? Como elaborar tudo isso, sabe? Como organizar tudo isso? E aí, aquele dia, eu não tive corpo para nada, só fiz tomar um banho, me deitei, e fiquei viajando nisso, né? Mas falei, poxa, agora eu preciso escrever sobre isso. Eis o desafio, porque eu não escrevi nada lá, eis o desafio agora de elaborar tudo isso. Aí fui no esforço, assim, de ir catando mesmo as sensações, de reviver as sensações, de revisitar as imagens. E foi literalmente isso, sabe? A febre. Eu passei uma semana, assim, muito mal, atacou a garganta, o corpo febril e, enfim. Eu falei, vixe, será que eu fiquei doente, assim, sei lá. Nessa época não tinha coronavírus, não. Mas eu fiquei, assim, viajando. Eu falei, nossa, que reação estranha. Mas foi, eu acho, né, eu entendo que foi muito essa somatização mesmo, né, das emoções, da coisa do elaborar tudo isso, né, e aí foi que fui tentando, e aí as crônicas foram saindo, né.
Teias de sargaços ajuntam sonhos atlânticos emaranhados entre Recôncavo e Luanda. E quando as letras se apagam dos olhos do pensamento, o corpo-palavra toma conta, vira corpo-esponja, absorve o sal dos dias, se enche com as águas mornas da memória. Com as palavras ainda em estado de germinância, Os sentidos inscrevem no corpo o que a pele já pressentia. Depois, o tempo se encarrega de suar as lembranças guardadas, filtradas gota a gota.
Eu enumerei uns 21 tópicos de coisas assim que eu precisava muito escrever sobre. Acabou que eu nem cheguei na metade desses 21 tópicos, né? Eu só escrevi alguns. É por isso que eu falo que esse texto é um texto, para mim, em processo ainda, né? Eu fui escrevendo e aí não consegui mais avançar em muita coisa. Deixei arquivado. Mas senti a necessidade muito de publicar, de partilhar essa experiência. Que a primeira oportunidade foi na revista Gravidade. É, quando eu recebi esse convite, eu falei, esse texto precisa, né? Tinha tudo a ver com a proposta. Aí eu falei, eu preciso partilhar, assim, essa experiência um pouco e tal. Então, vai o texto. E me senti muito livre, assim como eu sinto muito livre para mesclar essa linguagem e tudo mais. Me sinto muito livre também para me desprender de um texto que eu entendo que ainda está em processo, porque... É, enfim, né? Então, segue ele com ainda a promessa de outros tópicos a serem escritos. Quem sabe, numa segunda viagem, quem sabe? Mas eu ainda vou tentar, né, dar conta de mais alguns deles.
Pensando nessa tua conexão também agora com as mulheres lá, né? Porque no teu texto aparece essa presença muito forte, né, das mulheres. Quando você fala sobre o povo de lá, você traz as mulheres, né? E essa sensação de familiaridade, né? De ver as próprias mulheres da tua família nas mulheres de lá e do que você chama de um retorno, né? De tipo uma viagem de volta, né? Um retorno. É até legal no episódio passado, no primeiro episódio do Tramas Atlânticas, foi com o Fred Aganju. E aí, na Trek e Chuvigia, ele traz essa coisa do encruzilhar das eras, né? E aí, a gente ficou pensando, assim, também, como esse voo, né? De volta à África, assim, sem ter estado fisicamente com esse corpo lá antes, como que ele é como se fosse um voo de Sankofa, né? Que é aquela ave que voa para frente olhando para trás, né? Que vai em direção ao futuro sem nunca perder de vista o passado. E aí você traz dessa atividade com as mulheres, esse interessar, né? Você fala dessas multibiografias, né? De você intuir, sentir um passado seu, mas que também é coletivo, que também é da sua família, mas ao mesmo tempo é muito íntimo e que é compartilhado lá, né? E aí, queria saber assim, um pouco mais sobre como que surge esse ritual do sonho puído e lá, assim, se o seu contato, o de vocês, né? Vocês que viajaram para lá. Se era uma chamada aberta só para mulheres, se foi, enfim, acaso que... Se houve homens também, ou se a maioria era mulher, como é que foi essa interação?
Tudo isso, né, que você falou, fortíssimo, esses reencontros, né, esse encontro pela primeira vez, mas assim, o intuir dessas memórias e de se, às vezes, cruzar na rua, né, e esse olhar atento dos dois lados, né, essa troca muito atenta de olhares, né, e das mulheres também que encontramos lá nas atividades. Foi uma atividade... A minha foi para mulheres, né? eu queria que fossem só para as mulheres, mas as outras foi livre. Houve participação de homens também e tal, mas muito predominante as mulheres, a gente percebeu isso, né? E dessa relação do sonho puído com as reverberações lá, o sonho puído foi essa proposta, a mesma atividade que eu fiz lá, eu fiz para as mulheres, para as Marias da Ladeira, né, da Ladeira do Milagre, em São Félix, com o grupo que Lucineide Souza coordena. Aí eu propus essa atividade de três encontros, né, os Levantes Poéticos, foram três encontros para propor a essas mulheres uma partilha de narrativas, para escrever esses sonhos, para buscar esse outro suporte, que eram os lençóis, né? Para partilhar um pouco do processo criativo, um processo criativo, que é o inventário da Ilha de Tereza, e falar um pouco dos sonhos dessas mulheres, ficção, realidades, né? E continuar a desdobrar essas ficções e realidades com essas outras. E aí foi esse processo de costura entre julho a setembro, meu Deus, julho a, enfim, a julho a agosto, de captação de captação de ações entre Cachoeira e São Félix, e também convidando as mulheres a performar no vídeo, né? Então, toda essa coisa que remete ao enteresamento, né? A grata, a maravilhosa ideia de que Tereza não só é a personagem, mas que também é essa, o nome que se dá a uma corda feita da amarração, né, do catar fragmentos e unir, né, propor forças a partir do atar fragmentos de força, né? Essa metáfora incrível e que, para mim, reverbera muito na coisa de fazer a travessia, né? De construir uma ponte da Bahia, do Recôncavo até Luanda, assim. Tudo isso, para mim, reflete essa metáfora da Tereza, né? E as ações de O Sonho Puído refletem muito essa ideia de convocar esses sonhos desse lugar do puído, do amarrotado, do abafado, do guardado, e trazê-lo para... Aí tem os 5 gestos e rituais que eu falo, né? Arejar um sonho antigo, cerzir o sonho surrado, lavar o sonho puído, quarar ao sal, curar ao sol. Então, traz esses 5 gestos e rituais dentro de Cachoeira São Félix, passa pelo Rio Paraguaçu, efetivamente, né? Mergulha nessas águas, essa cura pelas águas doces do Rio Paraguaçu, deságua na Baía de Todos os Santos, tem essas mãos das mulheres também, não só na escrita dos sonhos, mas também colocando esses sonhos para arejar, né? Enfim, e aí a reverberação disso lá para as mulheres de lá. Assim, foi uma manhã de, deixa eu ver, quarta-feira, meu Deus, não sei, não lembro mais. Quarta ou quinta-feira, a gente estendeu esse lençol feito de retalhos. Foi o lençol que eu escolhi levar. Eu não tinha escrito nada nele ainda, né? Eu utilizei ele no vídeo, mas não tinha escrito. Meio que eu temperei o lençol de águas, né, Paraguaçu, Bahia de Todos os Santos, Praia de Itapuã. Temperei esse lençol, assim, bem carinhosamente, e levei para que a gente escrevesse com essas escritas lá e de lá, né? E aí estendi o lençol no chão da sala, sentamos todas, né? E aí coloquei o vídeo numa TV, desliguei as luzes e tal. E foi um processo de imersão mesmo, assim, sabe? O vídeo tem 17 minutos. Foi aquela imersão. E aí, quando a gente ligou a luz novamente, sabe? Aquele silêncio, assim, e Manuela aos prantos. E uma outra, assim, sabe? E ficamos sentindo aquilo. E depois, quando começou a vir os relatos e tal, o que a gente constata é justamente essa ideia de reatar, sabe? Fragmentos que foram destroçados, distanciados, enfim, né? Ali as reconexões, sabe? Uma mulher, por exemplo, a Romina Neves, que ela é que eu falei que é de Cabo Verde, ela falando o quanto que ela rememorou a infância dela na Ilha de Boa Vista, das tias lavando roupa, né? Ela fala que lá nessa localidade há uma escassez de água potável, né? Havia, né? Enfim, naquela época. E aí as mulheres faziam o quê? Lavavam roupas à beira-mar, né? Colocava para quarar aqueles lençóis. Ela narra fala de uma areia que é muito branquinha lá e que elas lavavam aqueles lençóis, colocavam para quarar naquela areia branca e tal. Foi falando essas memórias assim e uma, falou também da avó dela, né? A avó dela já bem idosa, e que ela identificou um dos sonhos de uma das Terezas do vídeo, que é aprender a escrever a sua saudade. É um dos sonhos de uma das Terezas, né? E aí ela disse que ela lembrou da avó, que era padeira, e a avó vendia esses pães, só que ela não sabia escrever, né? Não sabia grafar do modo tradicional como fazemos, só que ela criava a própria escrita dela. Ela cultivava uns cadernos em que ela ia registrando. Ela vendia esses pães, digamos assim, fiado, né? E aí anotava as compras, né? Do modo dela, do jeito dela, o alfabeto dela. E aí ela sabia depois ali, no final do mês, exatamente a conta de cada cliente e tal, mas que ela tinha uma vontade de aprender a escrever. E que ela começou, de fato, já idosa, a aprender a escrever. E fazia, assim, de um modo muito quase secreto, assim, sabe? De um modo muito... Mas, enfim, foram, assim, as narrativas que tinham tudo a ver com o que estava sendo exibido ali, sabe? E é isso, assim. Foi a partir dessa narrativa, que é texto, que é voz, que é corpo, que é visualidade, o quanto que é que tudo isso é uma ferramenta, né, de gerar esses encontros, assim, de gerar, de afirmar essas ocasiões, né, esses encontros. Sela ali de uma maneira muito forte, muito indiscutível, assim, né, como que essas memórias estão ali, a gente vai só criando as reconexões. Eu fiz uns registros, fotografei, né, as mulheres escrevendo, alguns dos sonhos delas, né? Escrevi depois sobre isso também. E a gente fez esse primeiro momento no Centro Cultural, depois a gente fez um segundo momento, que foi na praia, né? A gente levou os sonhos para a praia, assim... O penúltimo dia na Ilha de Luanda, na Ilha de Luanda, assim. E aí a gente levou uma manhã, assim, de sábado, depois das atividades finalizadas no Centro Cultural, nos reunimos com um grupo de meninas que tinham participado, e aí fomos para lá, continuamos escrevendo lá no lençol e conversando e falando das coisas e já a saudade batendo, porque aquele era o penúltimo dia. E é isso, assim, nossa, nossa, incrível. Incrível, assim, né? De criar esses elos de imagem, vivência, metáforas, muito forte, assim, né? Estar do outro lado do Atlântico, assim, sentada e olhando e imaginando aquele ponto distante, né? De... Enfim, muitas sensações, muitas coisas, assim, que na hora só senti mesmo. E depois foi o desafio de escrever, né?
Quatro. Um encontro na insularidade. No sétimo dia, espraiamos à beira da ilha de Luanda. Na bainha do mar angolano, ritualizamos aragem, serzidura, lavagem, curagem, quaragem, para cuidar o que há de puído nos sonhos que nos acendem. Como estar no lugar e moer na saudade que dele se sente no já? Espécie de banzo ao revés, silêncio oceânico sem bússola, deriva de jamais adivinhar a pupila nua. Certa linha de horizonte incerto, rumo anônimo, diáspora, devir, refluxo, transbordamento. Estive na banda de cá, de onde primeiro partiu agulha bamba e fio partido destroçado no cruzar e refeitos no gerúndio, na confusão da mistura. Interessar é unir potências, distintos tacos de força para resistir ao esfacelamento. Empresto pele, olfato, a vista embaçada para chorar o sal de vovó sem nome, para afogar a primeira saudade grande da qual padeceu outra ainda mais antiga que a tataravó sumida no mato atrás de sua segunda casa. Ninguém jamais compreendeu sua loucura, mas eu sei de tanto pressentir as coisas. O que jamais saberei é minunciar a natureza deste berço de mar aberto sorvedouro. Sua correnteza arredia, meu respeito e o cuidado de como beirá-la. Salinidade estreada nas papilas, tonalidade de um azul cinzento ensolarado. Sinceramente, não sei arriscar a precisão. No mar de Luanda é preciso mergulhar por mais de uma vez. Para ainda assim, continuar sem saber a resposta exata.
Os sons, assim, né? As ruas, andar pelas ruas. Era coisa daquele turbilhão de mil pessoas falando e você ficar catando aquilo. Uma experiência que acho que todo mundo que for, né, lá precisa ter é a coisa de andar naquelas topiquezinhas que eles lá chamam candongueiros. É uma experiência, porque você ouve conversa, você ouve grito, chamando o povo. Ah, uma das experiências ultra marcantes que eu tive foi já no último dia. Assim, a gente fez tanta coisa nos outros dias das atividades no Centro Cultural que no último dia ficou assim meio que apertado para os últimos dias poder viver a cidade. Aí no último dia a gente foi no Mercado São Paulo. É um mercado, né, que vende de tudo, vende roupa, vende frutas, vende ervas, vende de tudo, assim. A gente encontrou algumas mulheres, conhecemos uma mulher chamada Santa Luzia, que inclusive a gente estava assistindo, Manuela que me falou, né, um filme que saiu recentemente sobre Mateus, Aleluia. Essa mulher, ela dá uma entrevista nesse filme, assim, quando Manuela viu, Manuela me falou. Aí eu falei, não acredito. Aí fui ver, eu falei, gente, de fato. E ela vende uma série de artigos, instrumentos musicais. Foi também muito incrível, né, visitar esse lugar, fazer as conexões com os nossos espaços de mercar, né, esses espaços cheios das culturas e das... impossível não enxergar ali uma feira de cachoeira, sabe? É aquela cena mesmo das mulheres, das zungueiras, né? Atravessando uma avenida super movimentada e aquela confusão dos homens querendo pegar a mercadoria e elas atravessando no perigo, assim, lançando as coisas que elas estavam carregando, né? Os tecidos, enfim, lançando para as outras do lado de cá, ia lá, buscava de novo. E aquela coisa, nossa... É muito intenso, assim, muita informação para uma pessoa que estava ali tentando viver, sentir, conectar-se, uma profusão de informações, sabe? De sensações e tudo.
5. Mulheres que carregam mundos na cabeça. Zungueira vem de zungar, do quimbundo ao português. Circular, andar à volta, girar. Zungueiras são mulheres que carregam mundos na cabeça. Por vezes, em contrapeso, levam também as crianças nas costas. São essas ambulantes que mais captam minha atenção. Transportam frutas, ovos, roupas, vassouras, todo tipo de produto. Para além do desafio de zanzar com tanto peso, há o risco de trombar com os fiscais que no Brasil chamamos de rapa. Das cenas mais aflitivas que vi em Luanda foi saindo do Mercado São Paulo. Um burburinho, mulheres aos gritos e correrias cruzavam 2-3 vezes uma avenida agitadíssima, lançando as mercadorias nas mãos de outras ao lado de cá. Quais eram minhas esperanças? O que é ameaça? O que é promessa? Essa cidade me atravessa.
Você falando dessa coisa da saudade, né, e do, enfim, tem a morabeza, o banzo, eu fiquei pensando a questão da língua, né, que quando você voltou do México, que conversou com a Andressa, lá no episódio 14, você trouxe essa coisa de procurar a Teresa num outro idioma e de encontrar essa poesia numa outra língua. E aí, queria ouvir mais de você, assim, como que foi esse processo de procurar a Teresa na sua própria língua, só que num outro sotaque, que traz, a amálgama de... a influência de outras línguas de lá, né? Do quimbundo, enfim.
21. A palavra esperança escorrega macia da boca de Luísa. Uma das coisas que mais me floresceu num dos encontros foi tatear de ouvidos a palavra esperança, soprada, cheia de chiados típicos desse sotaque. Nascida na boca de uma guria muito jovem, sorridente, chamada Luísa. Esperança. Ela repetia baixinho. Esperança. Esperança. Enquanto amaciava nossos ouvidos com aquele sonho de passado, presente e futuro.
Queria saber mais de algumas outras, de repente, de algumas outras inspirações poéticas, fonéticas.
Sim, é uma pesquisa muito instigante, a coisa de eu abrir os ouvidos também para perceber esse português misturado, misturadíssimo, né? Porque a gente cá também tem nosso português, baianês e tudo mais, e lá também não deixa de ser, não só perceber as diferenças, as variações, mas também criar as ligações. Foi muito bonito, assim, né, essa atividade em que a Luísa participou, foi uma atividade que a Adriana propôs, e aí, justamente, da escolha de palavras, dançar essas palavras, trazer essas palavras para o corpo, e achei muito bonito, assim, ela escolher justamente essa palavra, e que para mim ficou registrada com desse modo, assim, muito musical, muito... E a gente ficava falando, a gente ficava se elogiando, né? Ah, mas o português que vocês falam, assim, é tão... Vocês têm eles têm umas expressões próprias, eles têm, sabe? E esses sotaques, e a gente ficava se divertindo, assim, mas o seu português também é maravilhoso, como vocês falam, e não sei o quê. E a gente ficava lendo texto e testando, assim, os textos da gente na outra fala da outra, sabe? Muito interessante, assim. Isso também me provocou muito. Também tive a experiência de estar caminhando nas ruas e ouvir mulheres falando línguas que, né? Outro dialeto, outras... E sabe? Aguça muito, assim. E, nossa, é isso. Com certeza isso também me instigou poeticamente, né? Nas escritas todas. No nosso português brasileiro... baianês, ver também as marcas dessas línguas de lá, né? Ver, às vezes, expressões, e eu lembro que na praia a gente ficou falando assim, como é que vocês chamam isso aqui? Aí a gente ficou, né, fazendo essas trocas, assim, criando um vocabulário, lá a gente conhece assim, assado. Eu lembro do amendoinzinho, é uma zungueira, né? Vendendo... aqueles amendoinzinhos caramelizados, né? E aí a gente falando, isso aqui a gente conhece assim, desse jeito. Aí Gabriela, meu avô que falava que era... Sabe, ela troca, assim, muito interessante.
Sobre esse regresso e sobre hoje, assim, como é que essa viagem, como é que essas experiências lá afetaram a tua produção, a tua poética, os teus processos aqui? Um pouco dos desdobramentos e, enfim, de buscas futuras e novas derivas, assim.
Inquietou a todas nós, né, do grupo. A gente já voltou de lá, articulando o outro retorno, né? Me inquietou muito no sentido de... Nessa busca dessas Terezas, dessas mulheres, dessas narrativas, dessas memórias, né, intuídas, e muito desejosa de retornar não só a Luanda. A gente ficou querendo conhecer Benguela, por exemplo, que não daria tempo jamais, assim, mas que é uma viagem compridinha, inclusive. Mas a gente ficou querendo ir para outros cantos além urbanidade, sabe? A gente ficou muito querendo ir para essas províncias, né, que é como eles chamam lá, e poder fazer as mesmas atividades que fizemos nesses outros lugares. Seria riquíssimo, será riquíssimo, porque a gente ainda deseja. Então, eu desejo muito seguir investigando essas literaturas, por essas... Muito, muito, muito inquietada por conhecer essas diversas Áfricas, né? Que aí eu volto mais uma vez para a imagem da Teresa, dessa força, ponte, feita pela união de fragmentos, né, de diversas forças e potências. Então, essa busca por essa Teresa, a entidade, que é, na verdade, essas mil mulheres com quem eu vou me encontrando, eu sigo sonhando, assim, né, com conhecer outros cantos do continente africano e seguir nessas reconexões, assim, e muito desejosa de instigar os registros plurais dessas narrativas, né? As diversas maneiras de produzir esses registros, não só pela escrita, mas, enfim, né? Mas contribuir, colaborar com o que, pelo menos, eu tenho me dedicado, que é a escrita, a visualidade e esse livro, né? Eu senti que dessa experiência no Centro Cultural foi algo muito... que as meninas ficaram muito provocadas, assim, tipo, da possibilidade disso, né? De poder... organizar uma publicação de modo independente e fazê-la circular, né? E fico muito reflexiva, assim, quando eu paro, às vezes, para fazer uma revisão dessas derivas, dessas andarilhagens, assim, eu falo, velho, um livro foi produzido em 2015 que eu meti a cara de fazer, assim, e, de repente, esse livro me levou, foi literalmente Teresa, que eu falo que foi Teresa quem me levou, né? Água da Lahara. Um ano depois, Teresa me levou para Luanda, sabe? Eu falo que a partir dessa iniciativa, dessa literatura, feita a partir dos elementos que eu tenho em casa, né? Da impressora que tem em casa, do modo de fazer, enfim, feita em casa. Então, vai para o mundo, assim, sabe? Da potência disso. Então, a minha inquietação é seguir propondo esses levantes poéticos, né, por outros cantos, outros lugares. Desejo.
É com os sentidos energizados de inquietação e desejo que agradecemos a Deisiane Barbosa por sua partilha generosa nesse segundo episódio da série Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia. Uma realização do De Hoje a 8 podcast. Eu sou Eduarda Gama, locutora e produtora executiva. Os roteiros e entrevistas são de Andressa dos Prazeres e Letícia Catete. A leitura do texto Crônicas a Luanda é de Jamile Kazumbá. A sonoplastia, edição e montagem é de Edélcio Lima. Projeto gráfico de Danilo Amaral e a assessoria de imprensa é de Adriane Prima. A leitura dramatizada deste episódio foi gravada no Ibori Studio por Felipe Ramos. O projeto Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Música.